Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown 305. Around the world. From this town to that town.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legend. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. We ain't covering. Say it loud.
Fala, torcida do Miami Dolphins. Estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Hoje parece que o bicho vai pegar aqui, né? Batendo um papo com os integrantes do Finscast. Infelizmente só teremos um integrante hoje, né? Mais um integrante, na verdade, seremos só eu e Marcos Vieira. Como tá, Marcos?
Fala, torcida do Miami Dolphins, tudo bem? Vamos sentir falta do JP hoje, né? O JP não pôde participar, mas me conta aí, Rafa, o que aconteceu de bom no final de semana? Teve futebol americano? Não vi nada.
Cara, de bom no futebol americano esse fim de semana, só o fato de que eu ganhei nas três ligas de fantasy, né? Graças ao Derrick Henry, né? Existem times de futebol americano que ainda valorizam o jogo corrido, que dão importância para o jogo corrido, né? E quando você tem um jogador do nível de um Derrick Henry, com uma boa linha ofensiva, né? Quarterbacks começam a jogar bem também, eles têm a sua vida facilitada, né? E aí a gente vê um Ryan Tannehill, né, que durante 7 anos não fez absolutamente grande coisa aí em Miami, né? Mas que eu sempre falava, o cara é bom quarterback, pode levar um time aos playoffs, pode ir adiante, se as situações forem favoráveis aí, pronto, tá aí. Foi em Seattle contra a forte equipe do Seattle Supersonics. Do Seattle Supersonics, olha. Por que eu falei Supersonics agora?
O único time grande do Seattle é o Supersonics, né? O resto não...
Que isso? Que rapaz agressivo, ele tá agressivo hoje. Então eles foram lá e bateram a forte equipe do Seattle Seahawks, né? Num jogo espetacular, decidido na prorrogação. E aí o Tannehill fez um bom jogo, né? Mas aí ele tem uma boa linha ofensiva, ele tem excelentes armas agora, Julio Jones, AJ Brown, né? E ele tem um jogo corrido absolutamente imparável no Derrick Henry. E aí, a coisa começa a fluir, a coisa começa a andar, né? E ninguém mais questiona o fato de que o Ryan Tannehill é um franchise quarterback. Não se fala mais nisso em Tennessee. Não se discute isso em Tennessee. Você reparou isso, Marco?
Então, eu queria que você esclarecesse umas dúvidas aqui, Rafa, que você foi fazendo a abertura, e fiquei confuso aqui. Olha só, então você tá querendo me dizer que o time que tem o Derrick Henry, que é um time com jogo corrido muito forte, é um time competitivo, e por coincidência o Ryan Tannehill é do mesmo time, e os dois estão brilhando lá em Tennessee, o Ryan Tannehill, que era aquele cara que era lá de Miami, que todo mundo falava que ele era um bust, que não tinha futuro, que ele não dava certo, né, que foi uma escolha errada no draft. É isso que você tá querendo dizer, Rafa? Eu tô um pouco confuso aqui, porque eu tô vendo muito comentário na timeline, mas as cornetas estão sendo bem alto, né? E que coincidência, né?
Estranho, né? De repente, você pega aquele mesmo quarterback que não era bom, que era ruim, que estava desperdiçando os anos de Miami, né? Que estava tomando dinheiro de Miami, que só se machucava, né? Um quarterback que nunca daria nada a Miami, né? E aí o rapaz sai, ele ganha uma linha ofensiva boa, ele ganha boas armas aéreas e ganha um jogo corrido forte. E de repente esse mesmo quarterback, ele vira um franchise quarterback. Olha a mágica, né? Olha a mágica acontecendo, né? Então, coincidentemente, Marcos, é o mesmo quarterback, né? Talvez seja de fato coincidência, né? Então, olha que coisa esquisita isso, né? Mas, enfim, vamos falar então sobre... a gente vai evitar um pouco falar sobre o jogo em si. Não teve jogo para falar, né? A gente tem muito mais contexto para falar do que do jogo propriamente dito, né? O jogo... Para quem não viu, enfim, para quem não soube, 35-0 para o Buffalo Bills em Miami, né? esse resultado para mim é muito mais grave, muito pior, muito mais sério do que a pancada do ano passado em Buffalo, onde o Miami tomou mais de 50 pontos, né? E foi eliminado dos playoffs por causa disso. Então, esse jogo realmente foi um jogo... Enfim, vamos falar do jogo daqui a pouquinho. Vou falar um pouquinho só do jogo e depois a gente tem muita coisa para falar. Para vocês terem uma ideia, falei para o Marcos aqui agora, eu tenho 9 abas abertas no meu navegador com algumas informações para trazer para você, porque depois do intervalo o bicho vai pegar. Então vamos para o segundo bloco aqui do nosso Finscast, né? E eu quero falar com o Marcos. Marcos, eu senti que no jogo, no primeiro drive, a gente já viu um 3-and-out e 2 sacks no Tua. Assim, foram 3 snaps e 2 sacks. Ali a gente já percebia que tinha alguma coisa muito errada, né? Logo depois, alguns minutos depois, o Tua sai de campo sentindo dores, sai carregado no carrinho, e o Tua jogou um total de 9 snaps. Saiu com um problema nas suas costelas, e aí só trazendo uma atualização, né, recente até, os exames de imagem felizmente não acusaram nada de mais grave com o Tua. O local somente está dolorido, bastante dolorido inclusive, mas mesmo assim parece que o Tua, de acordo com o Brian Flores, o Tua pediu para voltar para o jogo, né? Isso foi uma informação recente até que o Travis Wingfield trouxe, né? O Travis Wingfield, para quem não sabe, começou a trabalhar dentro do Miami Dolphins, então é uma informação de uma fonte absolutamente fidedigna. Não que a gente duvidasse, né, Marcos, do Travis Wingfield, antes dele entrar nos Dolphins. Sempre fez um trabalho espetacular, até quando não trabalhava lá ainda. Mas, enfim, a gente pode até dizer que é uma fonte oficial, porque ele trabalha dentro do Miami Dolphins, né? Então... ele havia pedido para o Brian Flores, o Tua, no caso, havia pedido para o Brian Flores voltar para campo, mas a comissão técnica, corretamente, ela achou melhor preservar o quarterback, que continua com muitas dores, mas não tem nenhum tipo de lesão grave. E aí é o que todo mundo tem falado aqui no Twitter. O Marco já falou, eu já falei, Tiagão lá já falou também. Meu irmão, tá com dor? Vai para campo, parceiro. Bota, enfaixa essa porra aí. Toma a infiltração, mete a Advil pra dentro e vambora, entendeu? Dorzinha não dá não. Vai pra campo e vamos ganhar essa porra desse jogo. Porque agora o próximo jogo é um jogo ganhável. Então, nada de mais sério com relação à lesão do Tua. Marcos, logo no início a gente já percebia que havia alguma coisa de muito errada com a proteção ao nosso quarterback. Depois que ele sai e entra o Brissett, a percepção continua a mesma. O Brissett apanhou demais também. Demais. Brissett sofreu 28 pressões na partida. Para vocês terem uma noção do que representa esse número, o Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals, ele sofreu 11 pressões nos 2 primeiros jogos do Cincinnati Bengals na temporada. Reflitam sobre isso. O Joe Burrow, que não tem uma linha ofensiva grande coisa. A linha ofensiva do Cincinnati Bengals não é grande coisa. Não é grande coisa, é um dos pontos fracos da equipe. O Joe Burrow sofreu 11 pressões em 2 jogos. O Jacoby Brissett sofreu 28 pressões durante um jogo contra o Buffalo Bills. Reflitam. Marcos, pode falar.
É complicado, Rafa, né? Porque se a gente, falando especificamente aí da proteção ao quarterback, a gente vê o primeiro lance da partida que o Tua foi sacado, uma desgraça, né, cara? Porque quem estiver em casa aí assistindo, depois procura o primeiro lance. Não precisa assistir o jogo inteiro, assiste só lá os melhores momentos, o condensado. O primeiro snap foi emblemático, né? Porque Miami vai para a formação do RPO. Aí tem um motion do Seton Carter, que é aquele tight end que está lá só para bloquear. Ele sai do lado esquerdo, faz o motion do lado direito da linha e fica claramente ali aberto 2 linebackers do Buffalo Bills para atacar o Tua, sem ninguém ali. E assim, nesse lance em específico, a gente não pode nem reclamar do Austin Jackson, porque o Austin Jackson foi no cara dele, né? Apesar disso. Só que ficou a avenida aberta ali pro linebacker dos Bills atacar. E o Seton Carter foi pro lado direito, não foi bloquear ninguém. a linha ofensiva, o Michael Dieter, não identificou a blitz, o Tua não identificou a blitz na hora desse movimento, ainda quando o Tua recebe o snap, ele vê ali, né, que não foi nem do lado cego dele, ele não passa a bola pro Gaskin, ele segura a bola para fazer o lançamento. Então ali você vê que, sabe, não é o erro de um ou o erro de outro, você vê um conjunto de erros, né, do running back, do tight end, da linha ofensiva, do Tua. Todos erraram ali, não sei, tipo, ninguém conseguiu identificar, não pode nem falar que foi só falha de comunicação, ninguém viu. E aí isso, para mim, Rafa, é um exemplo emblemático que é problema de coaching. É um time que entrou em campo mal treinado, despreparado, mesmo num jogo sabendo da importância, né, que tinha para um rival que o Brian Flores nunca ganhou. Essa foi a sexta derrota seguida para os Bills, né? Miami não ganha deles desde 2018. E foi o reflexo do que foi o resto da partida, né? Foi daí para pior, né? Aí depois ainda começaram os erros individuais, né? Os tackles tomando um baile dos Bills, o Brian Flores vendo tudo aquilo acontecer, não conseguiu dar uma resposta à altura. E era o jogo que a gente vinha falando, pô, Miami tem que se provar agora, né? Um jogo de afirmação, né? Mostrar que deve ser levado a sério. E foi essa, não dá nem pra chamar de pipocada, mas foi essa desgraça aí que aconteceu, sabe? Uma vergonha. É, e aí tá todo mundo com... Não adianta botar a culpa só no Brian Flores. No Brian Flores principalmente, porque ele é o head coach. Mas ali, linha ofensiva, dois jogos desse jeito... Pode pedir a cabeça do técnico de ofensiva, que é o Lemuel Jean-Pierre. Nunca foi nada, né? Na primeira vez que ele é um técnico de linha ofensiva. Antes ele era assistente, foi assistente nos Raiders, foi assistente nos Dolphins e agora assumiu, né, o cargo principal. Mas bota a culpa em todo mundo. Tem dois coordenadores ofensivos, em tese, né? Porque na fala que é dois, mas foi só para proteger do assédio dos outros times, né? Na prática é o George Godson. E foi essa vergonha em campo. E qual que é a identidade do ataque do Miami Dolphins? O que o Miami Dolphins quer ser? Terceiro ano do Brian Flores, tem uma identidade na defesa. A gente sabe como a defesa de Miami joga, a gente sabe como a defesa de Miami quer jogar, as características dos jogadores que tem fit, que não tem fit. Agora você olha o ataque, parece um amontoado de gente ali. Quer jogar fazendo RPO, mas não tem uma linha ofensiva digna de RPO, porque o RPO você precisa ir segurar 3 segundos ali a defesa adversária para dar tempo da rota desenvolver e fazer tudo. E isso não funciona. Na NFL, o João vinha falando com a gente hoje, né, ontem e hoje. Uma defesa da NFL é muito mais rápida, muito mais forte que uma defesa de college. Não vai, nunca que vai ter a molezinha que eles encontram no college. E aí isso é outro fator também, né? Porque os jogadores de OL saem muito mal formados do college, né? Muito... dito preparados justamente por essa característica de jogo da NFL, né, que não é replicada no college. Então ali você, tipo, beleza, ah, mas foi só o ataque foi o problema? Não, a defesa ali você deu logo de cara 2 touchdowns, entrou dormindo também. De novo você deu uma corrida de mais de 40 jardas no começo do jogo, no primeiro drive dos Bills, segundo snap deles na partida, né, pô. E aí o time fica na lona, tipo, Bills entrou em campo, deu 2 murros nos Dolphins, o time ficou na corda ali, cambaleando, só esperando para ser nocauteado. Até meio que tentou, a defesa ali depois tentou reagir um pouquinho, mas já era tarde demais, sem o Tua, com o Jacob Brissett também não conseguiu uma resposta, e ninguém ia conseguir dar uma resposta lá, então não adianta falar que era o problema foi o quarterback, porque não foi, né? É um problema geral do time, sabe? É muito... Igual se fala que desastre de avião é uma sequência de erros, né? Uma sequência de falhas que culmina na queda do avião, foi a mesma coisa ontem. Tudo errado, do começo, meio e fim. Parece que o Miami não treinou pro jogo, parece que o Miami não se preparou pro Bills. E o Bills fez o óbvio ainda, né? Falar, a gente nunca, a gente despreza o jogo corrido, né? A gente nem faz muita questão de fazer jogo terrestre, e aí o Brian Flores parece que comprou essa ideia. Nem preparou o time, né? Segunda jogada, uma corrida de 40 jardas de novo. Falou, opa, peraí. Ah, então quer dizer que o Sean McDermott resolveu fazer uma surpresinha aqui? Quem poderia imaginar, né? Então, tudo muito feio, do começo ao fim. Sei lá, Rafa, acho que pra mim o que tinha pra falar do jogo foi isso. O que eu tinha pra falar foi ridículo. Assim, acho que digno de pedir a cabeça de todo mundo ali da comissão técnica. O Brian Flores não pode continuar tomando essa surra do Bills igual ele toma todo ano. E não tem resposta, não sabe o que fazer. E patético, não tem outra palavra. Agora, desse jogo, era o que eu tinha pra falar, mas vamos avançar aí com o resto da sua pauta aí.
Beleza. Você chegou a comentar que o ataque do Miami Dolphins não tem uma identidade e a defesa tem uma identidade. Eu vejo a identidade da defesa do Miami Dolphins como algo que eu considero até insuportável, que é aquele enverga, mas não quebra, né? Bend, but don't break. Eu acho isso nojento, tá? Porque, mais uma vez, o Miami Dolphins, na abertura de uma partida, toma uma big play no meio da linha, no meio do front seven, para mais de 30 jardas. Dessa vez foram 40 e tantas jardas. Se eu não me engano, foi um touchdown de 46 ou 47 jardas. Né?
46.
Do 46 jardas do Singletary. De um time que não tem o foco no jogo corrido, como você disse, e que o Josh Allen, na partida anterior, na partida de abertura contra o Pittsburgh Steelers, passou para 51, lançou em 51 oportunidades. Ele tentou 51 passes. Foi o recorde da carreira dele. Ah, estava perdendo, estava correndo atrás, ok. Existe esse contexto. Porém, o Buffalo Bills, o foco é o jogo aéreo. E aí, na abertura, os Dolphins tomam um touchdown de 46 jardas. A primeira abinha que eu vou abrir aqui é o Miami Dolphins. Ele não sabe mais o que é parar o jogo corrido desde 2011. Já são 10 anos sem que os Dolphins saibam como conter o jogo corrido adversário. Em 2011, para quem ainda não acompanhava o Miami Dolphins, e eu já acompanhava o Miami Dolphins nessa época, eu só não lembrava o time inteiro, né? Mas aí depois que eu peguei, eu estou com todo o time aqui de 2011, todo o elenco principal, os titulares, os principais jogadores de 2011, eu lembro de cada nome deles aqui. E a defesa contra o jogo corrido, nesse ano, se eu não me engano, foi a terceira melhor da NFL. Terceira melhor defesa da NFL contra o jogo corrido. Era uma defesa que tinha Kendall Langford, e aí os espetaculares Paul Soliai e Randy Starks, e ainda tinha o Kouamissi. E aí os linebackers eram Carlos Dansby e Kevin Burnett. No ano seguinte, 2012, entra aquele bibliotecário do Joe Philbin, e ele manda os dois linebackers embora, o Carlos Dansby e o Kevin Burnett, tá? Ah, era velho, o Carlos Dansby tinha 30 anos, 31, perdão, e o Kevin Burnett tinha acabado de completar 30, tá? E ele contrata Daniel Ellerby e Philip Wheeler. E aí a coisa, nós fomos uma das piores defesas contra o jogo corrido em toda a NFL nessa temporada. Ah, primeiro ano deles foi uma desgraça. De lá pra cá, nunca mais conseguimos parar o jogo corrido adversário. Não é difícil entender as coisas como são. Não é difícil. Esse time aqui ainda tinha um tal de Cameron Wake com 29 aninhos, tá? O resto da defesa era até interessante. A dupla de corners era o Sean Smith e o Vontae Davis. Olha, Vontae Davis, né? E os nossos safeties eram o excelente Nehemiah Bell e o jovem, 23 anos, Richard Jones. Então sim, isso aqui era uma baita de uma defesa, tá? Isso aqui era uma defesa muito boa, né? Desfigurada, né? Por Joe Philbin, né? Então de lá pra cá, não temos mais uma defesa que sabe parar o jogo corrido. Ah, o jogo da NFL hoje em dia é aéreo. Os Dolphins há 10 anos vêm sendo massacrados por terra. E aí a gente vai ficar ainda com esse conceito de que tem que ter 12 defensive backs na equipe? Até quando a gente vai ficar defendendo isso? Até quando a gente vai ficar segurando a crítica? Tá errado, o elenco tá montado torto. O time não sabe parar o jogo corrido. Aí você tem um defensive back que você pega na primeira rodada e não escala o garoto pro dia do jogo. Por quê? Porque o moleque é uma merda. Porque o moleque não tá pronto pra jogar. E aí você drafta o garoto na primeira rodada. Os dois jogos desse ano, o Noah não foi relacionado pro jogo. E aí? Tem 12 defensive backs no elenco. Aí você vai botar defensive back pra parar o jogo corrido, é isso? A ideia é essa? Porque se for, quero só dizer que tá errado, tá? Porque não é com defensive back que você para o jogo corrido. Aí manda o Bernard McKinney embora. Ah, mas ele só sabe parar o jogo corrido. Me dá dois dele, então. Me dá dois iguais. Vou botar os dois, um do lado do outro. Tira o Jerome Baker. Bota os dois, um do lado do outro. Dane-se. Pressão ao quarterback adversário. Porra, pífio, né? Não existe. Isso não existe. Ninguém chega. Num aborto da natureza, o Emmanuel Ogba tá chegando. Coitado, tá sozinho. Mas aí você pega o Jalen Phillips, na primeira rodada, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Nada. E aí aparece a seguinte informação. Jogadores com mais pressões na NFL até agora. O Max Crosby, do Las Vegas Raiders, em primeiro com 19. E completando o top 5, tem aqui o Arik Amstead, o Aaron Donald, o Cameron Hayward, do Pittsburgh Steelers, e o Melvin Ingram, com 11, que foi contratado há 3 semanas. Acabou de ser contratado pelo Pittsburgh Steelers. Ninguém viu isso em Miami? Ninguém cogitou trazer o Melvin Ingram para Miami para ajudar? De repente, pô, tem um garoto lá, pô, a gente draftou o garoto agora, vamos botar alguém experiente do lado dele para ensinar, para ser um mentor, para dar a gente perdeu o Shaq Lawson, porra, vamos trazer uma reposição? O garoto é novo ainda, primeira rodada, pode ser que sinta a transição. Ninguém raciocinou dessa forma? Tava disponível até, tipo, sei lá, 10 dias, 2 semanas antes de começar a temporada. Era free agent. Ninguém viu isso. E agora tá lá com 11 pressões. Quem é que tem... Miami Dolphins não tem 12, não tem 11, não sei nem se tem 5 pressões na temporada. Ninguém viu isso. É esse o elenco do Brian Flores, maravilhoso? São essas as grandes seleções, as grandes escolhas do Chris Greer? De que adianta ter 150 escolhas nas duas primeiras rodadas do draft se ele pega o Austin Jackson, que eu falei que não estava pronto. Essa eu vou puxar para mim, essa eu tenho que puxar para mim. Porque eu falei, não tá pronto. Tá errado.
Verdade.
A escolha não foi boa.
Desde o primeiro dia, o Rafa critica. Quem não ouve o Finscast há tanto tempo assim, pode voltar aí 2 anos no episódio do draft que vai ver o Rafa pistolando quando a gente escolheu o Austin Jackson.
E o Noah. Mais ainda.
Principalmente o Noah.
Principalmente o Noah. Né? Então foram 2 escolhas de primeira rodada erradas. A culpa é dos garotos? Não. A culpa é de quem escolheu. Aí a galera pode falar assim: ah, Rafa, mas o coaching staff também tem culpa porque não desenvolveu o garoto. Olha, eu respeito esse tipo de opinião, tá? Esse tipo de opinião eu não acho tão errado. Porém, é difícil você desenvolver quando não há talento, quando o bicho é ruim. Você não tem o que desenvolver no Noah. Não tem o que desenvolver no Noah. Não dá, é ruim. Não vai sair nada daquilo. Entendeu?
Mas aí, Rafa, você me permite abrir um parênteses, não é nem o ponto assim, porque eu tenho essa visão, tá? Que cabe ao coaching staff desenvolver o jogador. E não tô falando assim que vai desenvolver, pegar o cara que foi quarta, quinta rodada e vai transformar aí num Hall da Fama. Não é isso. Só que o que a gente tá vendo em Miami é regressão. Então não é nem que você tá pegando um talento bruto, um jogador bruto e tá dando uma refinada. Pelo contrário, estão piorando. O Austin Jackson, beleza, não era a melhor escolha, era o que tinha ali, né, na 18ª, porque não fizeram trade-up. Mas assim, segundo ano você ia esperar um salto dele, né, um cara com mais experiência, com um training camp completo, né, que com os OTAs. O cara foi treinar lá com os outros OLs em Arizona, e aí chega agora aqui e o cara regrediu. E o Noah regrediu, né? Porque o Noah deixou de ser relacionado pro jogo. Então, realmente, jogamos 2 escolhas altas na lata do lixo. Porque a gente falava em montagem de elenco, projeção de elenco. Falava, ah, não, tem que pegar o Penei Sewell. Dane-se o Sewell, já draftamos o OL, os caras vão evoluir. E não evoluíram. E isso que dói ainda mais, né? Porque eu ainda acho que o Jalen Waddle foi uma baita escolha. E que se fosse o Jamar Chase também teria sido outra baita escolha, ou o Kyle Pitts, acho que tinha que ser um recebedor mesmo. Mas ver esse nível de regressão, e não foi só. Não estamos falando só do Austin Jackson e do Noah que regrediram. É o Austin Jackson, é o Jesse Davis, é o Solomon Kindley, sabe? Quem melhorou ali foi o Dieter como center, porque não conseguia lugar como guard, ganhou a vaga do Escuro, que não sei se fez sentido ter cortado o Escuro. E aí, o Jesse Davis. Também nunca, tipo, ah, beleza, ele é um mais velho, um veterano, da Space. Dane-se também, cara. Dane-se.
É ruim.
O cara não tem condições. Não tem condições de jogar.
Mas, ô Marcos, eu não sei, por exemplo, se o Michael Dieter ganhou a vaga. Eu acho que, assim, era o que tinha, entende? Eu acho que, além de escolhas erradas no draft, o planejamento da montagem da linha ofensiva foi toda errada. Ela foi ou foi ignorada ou foi feita de forma errada. E por que que eu estou falando isso? Essa linha ofensiva, ela é uma linha ofensiva exageradamente jovem. Exageradamente jovem. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o seguinte. Você entra no draft do ano passado focado na sua escolha número 5 em trazer um quarterback. E aí a gente ficou naquela torcida pelo Tua, né? Eu já estava 2 anos já querendo que o Tua fosse o quarterback de Miami e tal. Mas ainda tinha a chance de ser até o Justin Herbert, né? Então, um dos dois seria o quarterback de Miami, tá? Mas eu acredito que, se você está trabalhando com isso, se você está fazendo o seu planejamento, chega um período do draft, uma antecedência do draft, você já tem uma boa noção do que você vai fazer, tá? Você já não está tão no escuro, né? Você tem informações... Há situações em que você consegue, pelo menos, ter uma linha de raciocínio mínima para que você possa fazer um planejamento mínimo. Por que que eu estou dizendo isso? Estamos focados em draftar Tua Tagovailoa, quarterback jovem e canhoto. Então vamos procurar simplificar a porra do futebol americano. Isso tá uma nutelagem do caralho também, porque tá todo mundo achando... estudando pra caralho e não sei o que, e tá a complicação dos infernos agora. Simplifica essa merda, né? O Tu é canhoto. Existe blindside? Existe. Ignorar blindside é uma ignorância. Então existe sim o blindside. De jogar quarterback destro é o lado esquerdo. De quarterback canhoto é o lado direito. Então reforça a porra do lado direito. O planejamento é esse. Eu vou trazer um quarterback canhoto, eu vou reforçar o meu lado direito. Beleza. Então você tem, na free agency, um jogador experiente, disponível, que é o Jack Conklin, e não trazem. E o Jack Conklin, ele assinou o contrato com o Cleveland Browns por 3 anos, $42 milhões, ou seja, $14 milhões por ano. Não é um exagero. Não é um exagero. Se você analisar, ele é um right tackle. Ok, só que o meu blind side é o lado direito. Então ele não é caro. Ele não é caro.
Só pra referência...
E 26 Miami, anos, fala.
Não, e só pra referência de valor, né? Pra quem não sabe se é muito, se é pouco.
Mas eu vou falar, vai falar.
O Dolphins tá pagando $10 milhões pro Eric Flowers jogar no Washington.
Tá aqui.
Né?
Aqui.
Não foi nem combinado lá.
Os Dolphins, nesse ano... Os Dolphins ofereceram um contrato de 3 anos e $30 milhões para o Eric Flowers. O Eric Flowers, ele foi um bust tremendo, tremendo em Nova York. Foi uma escolha de primeira rodada. Ele foi um bust enorme em Nova York. E aí ele teve um bom ano apenas em Washington, jogando como guard na esquerda. O que esta merda vai agregar ao seu quarterback canhoto? Porra nenhuma! Dinheiro jogado no lixo. Mal planejamento. Tá errado o planejamento. Então, reforçaram o lado esquerdo com um jogador fraco, gastando tubos de dinheiro. Resultado, ficou um ano. Hoje os Dolphins pagam para esse cara jogar em outro time. Tá errado. E nós falamos isso aqui. Nós viemos aqui. Aí sabe o que acontece? O Rafa é azedo. O Rafa é ranzinza. O Rafa é chato. Falei, não falei? Falei. Tá aí. E aí, você tem um quarterback calouro, certo? Você não tem o Mike Pounce, nosso saudoso Mike Pounce, para segurar a onda do garoto ali no meio, como center. Você não tem esse cara. E aí você traz o poderoso Ted Karras, reserva do New England Patriots. Reserva do bom David Andrews. Mas reserva, tá errado. E aí, neste ano, você tinha o ótimo Corey Linsley, assinou um contrato de 5 anos com, adivinhe, Los Angeles Chargers, que draftaram quem? Justin Herbert. É isso que é o planejamento correto. Você tem um quarterback calouro, ele tem dois melhores amigos, o seu center e o seu running back. O center, os Chargers resolveram. Não gosto do running back deles não, tá? Não gosto daquele Austin Eckler, não. Acho ele um ótimo número 2, mas como número 1, não gosto, não. Mas o Corey Linsley viria para dar uma estabilizada na posição. Hoje a gente tem um jogador que está se testando na posição mais importante da linha ofensiva, que é a posição de center. É esse o cara que identifica as blitz adversárias. Para quem não sabe, por exemplo, ele não só entrega a bolinha pro quarterback, não. O Matt Skura nem isso estava fazendo em Baltimore, né? Um ano, que seja justiça seja feita com o Matt Skura. No ano anterior, Matt Skura teve um ano espetacular em Baltimore. Ele teve um ano muito bom em Baltimore. Ele foi um dos melhores centers da NFL jogando pelos Ravens. No ano seguinte, ele teve vários problemas com relação aos snaps, né? Ele tinha problema no handoff. Mas isso você corrige com treinamento, né? Não achei nenhum absurdo, né? A vinda do Matt Skura no meio dessa bagunça que era esse planejamento da montagem da linha ofensiva dos Dolphins. Isso aí não achei ruim, não. Agora, ruim é você trazer o Austin Jackson. Pra que você vai trazer o Austin Jackson? O Austin Jackson, ele era um inexperiente left tackle de USC, que ficou um ano parado porque ajudou a irmã dele com relação ao problema de medula óssea e tal. Pô, a história do garoto, a história da família é muito bonita, é realmente admirável, né? A gente tem que realmente aplaudir esse tipo de atitude e tal. Mas aí a gente está falando de coisas extra-campo. Fora de campo, não foi a escolha correta. Porque a prioridade não é o lado esquerdo, a prioridade é o lado direito. Então você traz um Jack Conklin e você traz um cara no center, você pode botar um garoto ali no meio, como right guard, pode botar, por exemplo, o Robert Hunt, que o garoto vai se estabilizar ali. E aí depois, segunda, terceira rodada, você traz um left tackle, você traz um left guard, você pode trazer um left guard sem ser nenhum espetáculo via free agency, não vai gastar muito. Dá pra fazer, mas a prioridade é o outro lado, teu quarterback é canhoto, porra. E não adianta dizer que não tinha dinheiro, porque aí o dinheiro vai pra Eric Flowers, o dinheiro vai para Kyle Van Noy. Cadê? Quanto é que foi o Kyle Van Noy? 51 milhões de dólares para um contrato de 4 anos no Kyle Van Noy. Ah, foi só o Van Noy? Não, tem mais. Cadê aqui? Tá aqui que eu peguei. Kyle Van Noy. Cadê o outro? Ah, achei. Tá aqui. É porque é tanta aba. Eu vim armado. Vocês estão loucos. Vou nem falar de Jordan Howard, porque o Jordan Howard foi baratinho. Shaq Lawson, 3 anos, 30 milhões. 3 anos, 30 milhões. Também não tá no time. Ted Karras, 4 milhões por um ano. Pra quê? Pra quê? Pra ser mediano? Né? E aí, Marcos, lembra do segundo melhor amigo do quarterback? O primeiro é o center. O segundo é o running back. Qual foi o último grande running back que você viu com a camisa do Miami Dolphins, Marcos? Eu espero.
Jay Ajayi, por tempo limitado.
Você tá me trazendo Jay Ajayi. Você está me trazendo o J.J. para falar de 2016, certo?
2016 que ele foi muito bem, 2017 já estava aí com...
Já nem jogo, tanto, né?
Já não foi tão bem, né?
Eu te provo com números que ele não foi o último. Eu te provo com números isso. Na temporada 2000 e... Nas temporadas 2011 e 2012, nós tivemos um running back que atuou os mesmos 31 jogos que J.J., tá? Foram 31 jogos para esse running back e 31 jogos para Jay Ajayi, sendo que este running back correu para 1924. Esse running back correu para 12 touchdowns, enquanto Jay Ajayi anotou 9. Esse running back, ele teve uma média de 4,7 jardas por tentativa, que é uma média excepcional, enquanto Jay Ajayi teve uma boa média de 4,3. Em termos de jogos, de jardas por jogo, esse running back correu para 66,8, enquanto Jay Ajayi correu para 62,1. Esse running back, para quem não lembra, se chama Reggie Bush. Desde Reggie Bush, nós não temos um running back decente em Miami. E lá se vai uma década. Lá se vão 10 anos. Reggie Bush fez parte daquele time que eu falei. E aquele time que eu falei, da defesa, o ataque... Matt Moore não conta, né? Coitado. Reggie Bush, Brian Hartline, Brandon Marshall, olha a nossa linha ofensiva. Jake Long, Rich Incognito e Mike Pounce segurando o lado esquerdo. Vocês estão vendo qual é a prioridade? Vocês conseguem entender a prioridade na esquerda? Jake Long, um dos melhores left tackles, sei lá, dos últimos 15 anos a sair do draft na NFL. Rich Incognito, um dos melhores left guards dos últimos, sei lá, 10 anos na NFL também. Não é esse Rich Incognito que tá na reserva dos Ravens, né? Esse cara já tá com mais de quase 30, quase 40 anos, né? Mas o Rich Incognito, aos 28 anos que ele tinha em 2011, era um dos melhores left guards da NFL. E o que, que a gente vai falar do Mike Pouncey? Mike Pouncey é ídolo. Mike Pouncey é espetacular. E ele estava na sua temporada de calouro, tinha 22 anos na época. Vocês estão entendendo a diferença? Olha a importância que era dada, né? E aí você tinha o Vernon Carey e o ídolo do Marcos, o Marco Colombo. O Marco Colombo hoje, Marcos, ele seria muito útil, você não concorda?
Cara, acho que até eu seria mais útil atualmente.
É porque só... o Marco Colombo é técnico de linha ofensiva.
É, só ganhar um pouquinho de peso, acho que ali, ó, você é mais alto que eu, Rafa. Você ali, ó, tá em melhor posição pro sucesso nessa linha ofensiva.
É, o Marco Colombo, ele é técnico de linha ofensiva do Dallas Cowboys, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver onde ele tá. Times dirigidos. Não, acho que ele tá disponível. Tô vendo aqui, é Dallas Cowboys de 2018 a 2019.
É um... Mas aí, Rafa, você veio contando tudo isso, foi passando um filme na minha cabeça e eu lembrei de uma coluna. E tem gente que não vai gostar, mas é do Armando Salgueiro. Quando o Adam Gase foi demitido e tinha aquela comoção ali sobre o que aconteceria com os Dolphins, e aí antes de contratar o Brian Flores não estava nem no radar ainda, foi anunciada a promoção do Chris Greer. E aí o Armando Salgueiro falou, não vai dar certo. Não vai dar certo porque é outra meia medida do Stephen Ross. Porque toda vez que o Stephen Ross ele toma uma decisão drástica de mexer, de substituir ali GM, o técnico, tudo, na gestão do Ross, ele sempre toma uma meia medida. O que é uma meia medida? Ele manda um cara embora, mas ele deixa alguém de dentro com algum poder ou influência sobre o cara novo que está chegando. E aí você não tem um regime, né, uma governança nova. Você tem ali
uma
metade
mudança
do
de fato, né? Ou não muda totalmente o status quo?
Não muda. Aí você tem metade do passado, metade do futuro, né? E você fica aí nesse ciclo de mediocridade, mediano mesmo, né? Não tô falando medíocre de ruim, medíocre pelo sentido da palavra mesmo, mediano. E é bem isso, né? Porque o Brian falou, assim, são decisões que, embora o Chris Greer, não tô pedindo a cabeça dele aqui ainda, acho que seria uma reação exagerada, mas são erros do passado que voltam para nos assombrar. E quem era o diretor de scout? Chris Greer, durante mais de 10 anos. Aí virou assistente de GM, e aí chefe de todos os scouts, participou de todos os drafts, tinha responsabilidade sobre os drafts anteriores. E aí montagem de elenco era ele, praticamente. Tudo bem, eu tinha o peso lá do Tenenbaum, por exemplo, que tinha lá também, né, várias picuinhas internas, como é em todo o ambiente corporativo. Mas você nunca resetou, né? Talvez, se viesse outro cara, teria chegado, identificado alguns problemas ali, mudado todo o departamento de scouting, departamento de estatística, departamento de análise, de filme e tudo. E a hora que eles avaliassem o elenco e as necessidades e os outros jogadores da liga, eles chegassem numa conclusão diferente, né? É cômodo pro Greer, né, ter a turma dele ali embaixo dele, que a gente não sabe quão contestado ele é, né? Quantas pessoas têm a coragem de discordar de um chefe e falar, não, você tá indo pelo caminho errado, né? Talvez esteja cheio ali de sim senhor, sim senhor, sim senhor, só respondendo que vai agradar o Chris Greer. Não sei se é isso, tá, gente? Não tenho informação, tô jogando aqui uma especulação no ar. Mas eu acho que pesa, no fim do dia pesa isso, porque a gente não tem um... A gente não começou essa gestão com uma folha em branco. A gente começou ali com um caderno batido, riscado, anotado, arrancamos as páginas que a gente não queria mais e ficamos com as que a gente queria. Então, tudo isso que o Rafa falou passa muito pelo Chris Greer, sim. Diga lá, Rafa. Não sei se você concorda, se você não concorda, mas...
Mas é justamente por isso...
Falando.
Mas é justamente por isso, Marcos, que eu avisei no Twitter que eu ia falar um negócio aqui que muita gente não ia concordar comigo, e eu vou falar. Eu quero já a demissão do Chris Greer no final dessa temporada. Pra mim já foi a gota d'água. O planejamento, a montagem da equipe foi ruim, foi errada. Free agency foi errada. O draft foi errado. E se isso significa a demissão do Brian Flores, que seja. Porque a montagem do elenco também foi errada. Não priorizar o jogo corrido para um quarterback calouro foi errado. E aqui não é nenhum juízo de valor com relação ao Najee Harris. Ah, tinha que ser o Najee. Não, não é só isso. Né? Mas no ano passado poderia ter sido o Jonathan Taylor, poderia ter sido o J.K. Dobbins, poderia ter sido o Clyde Edwards-Helaire, que eu não gostava, mas poderia ter sido. Poderia ter sido o Cam Akers. Né? Então, esse ano o elenco está torto. A gente, de novo, não consegue parar o jogo corrido. Ou seja, já é o terceiro ano sobre o comando da maravilhosa defesa do Brian Flores que ele não consegue contornar essa sangria no jogo corrido. Ele não arruma isso. Ele tinha um bom jogador no Bernardrick McKinney e ele dispensou. A troco de quê? A troco do Elando Roberts? Tá errado. Eu gosto do Brian Flores para muita coisa. Acho interessante a questão da secundária dele muito forte, a montagem da defesa de trás para frente, uma secundária forte. Acho interessante, mas tá errado. Tem coisa que tá errado e a gente precisa falar. Pô, gente, não é que eu tô querendo ser chato, não. Mas, porra, se eu tô vendo um negócio errado, eu vou ficar quieto? Tá errado. Quando que esse time foi bom contra o jogo corrido? Em 3 anos? Um jogo ou outro? Não é isso, a gente tem que ver a temporada. O Miami Dolphins não consegue controlar o jogo corrido. O Miami Dolphins sofre toda a temporada, todo jogo, contra os tight ends adversários. Não resolve essa porra. Não consegue resolver. Os erros são os mesmos. Aí a gente fala assim, a gente não tem um defensive end daqueles como Cameron Wake para fazer 12, 14 sacks por temporada. Aí a gente fala, qual é o discurso de todo início de temporada? Ah, não, mas é o sistema que vai pressionar o quarterback. Não está funcionando. O tal do sistema que vai pressionar o quarterback não está funcionando. É na individualidade do Emmanuel Ogba é que a gente consegue uma ou outra pressão de vez em quando. Mas o sistema não está pressionando o quarterback. Está dando problema, está errado. E isso é na conta do Brian Flores. E você quer ver outra coisa? Essa mania que o Brian Flores tem de trazer técnicos posicionais inexperientes. Josh Boyer, de novo um inexperiente no comando da linha da defesa. De novo isso? Então tá na conta do Brian Flores. Essa não é do Greer, essa não é dele. Trouxe um cara que nunca trabalhou na NFL para comandar a linha ofensiva. Aí o resultado. Olha o resultado aí. Essa é na conta do Brian Flores. É óbvio que eu vou torcer pro Miami Dolphins já dar uma porrada nos Ravens, ganhar 7, 8 jogos seguidos e a gente engrenar pros playoffs. Será que é isso que vai acontecer mesmo com o que a gente tá vendo? Com aquele jogo horroroso contra o New England Patriots? A gente achou uma vitória contra o New England Patriots, de novo, numa jogada individual. Uma jogada individual do Xavier Howard, que é o nosso melhor jogador. Conseguiu forçar um fumble que ganhou o jogo, decidiu a partida. Mas o jogo foi horroroso. A tragédia veio domingo contra os Bills. Qual é a perspectiva que a gente tem hoje? Será que é de playoffs? Eu já não tenho mais essa certeza, como eu tinha no início da temporada. Achei que vínhamos bem, achei que vínhamos forte. Mas como o Marcos falou, o time regrediu. A linha ofensiva regrediu absurdamente. Há um risco da gente não ter o Tua no próximo jogo. Pode ser que ele jogue, mas pode ser que ele não jogue. E aí, Jacoby Brissett é a solução? Não é. Ah, muita gente falando, bota o Ryan Sinnott. Porra, gente, para, né, gente? Que isso?
A galera se impressiona com o jogo do terceiro time contra o terceiro time. Não, numa pré-temporada safada e acha que segura dois em campo quando é pra valer.
Sabe? Então, tipo, a gente tem que tem que botar a cabeça no lugar pra certas coisas, entendeu? A gente tá exaltado, a gente tá nervoso, isso faz parte, a gente se incomoda, a gente ama, a gente se importa. Mas espera aí, né? Para algumas avaliações. Porra, eu acabei de retuitar aqui um lance em que o Tua, ele em 1,97 segundos, ele foi colocado no chão. E eu coloquei o seguinte: se alguém não entende a gravidade disso aqui, não tem o que fazer. O Tua ficou com a bola durante 1,97 segundos. 1,97 segundos você não consegue fazer a sua segunda leitura. Você só faz a primeira que está na tua frente. A segunda não dá tempo. E aí ele já estava no chão. A culpa é do Tua. E aí, tipo, o nego já fala: ah, não é o Tua, o quarterback. Traz o Watson. Ontem o nego veio me perturbar à noite. Ah, preparado para ter um quarterback de verdade? Ah, na boa, vai tomar no cu. Vai tomar no cu.
Não, e a galera tem a tendência, né, de ignorar os problemas do time, eu não enxergar, né? Não sei quanto que cada um entende de futebol americano, porque é um jogo com muitas nuances, né? Beleza, a bola passa pelo quarterback todo lance, mas não é só o quarterback. E aí fica vendo lá, ah, o problema é o Tua, não sei o quê. E aí, principalmente a torcida do Miami,
é mesmo.
Tem a mania de achar que a grama do vizinho é mais verde. E falar, o Justin Herbert tem feito partidas péssimas, gente. Péssimas.
Exato. E outra coisa...
A vitória dos Chargers ontem com uma atrapalhada na red zone.
Sabe? Exato, mas a gente cometeria a mesma covardia com o Justin Herbert se a gente falasse assim, os Chargers não estão ganhando. E o Justin Herbert está lá e não está ganhando. Gente, não é só o Justin Herbert. O time não está andando, o time não está funcionando. E a gente não pode fazer a mesma covardia que fazem com o Tua... A gente fazer com o Justin Herbert e falar que ele não tá ganhando. Tá errado. A gente não pode fazer esse tipo de avaliação. Entendeu? Porra, o jogo contra o Buffalo Bills, quarterback nenhum no mundo daria jeito, gente. Nem check down não daria. Porque você não vive só de check down. Uma hora ou outra você precisa fazer alguma coisa diferente. E ontem não tinha tempo para fazer nada diferente. E aí quando a gente acha, Marcos, que a coisa fica óbvia, porque o Tua sair ante o Brissett, né? Aí, tipo, quando a gente acha que as pessoas vão perceber o óbvio, as pessoas não enxergam o óbvio. O Brissett também não teve tempo de fazer nada. E aí a culpa é do Tua. Ah, gente, para, gente. Esquece o Tua um pouquinho. Esquece um Tua um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus, o Tua não tem 16 jogos na carreira ainda. Mas que... Gente, eu não consigo entender a covardia com esse garoto. Mas é demais, cara. É um negócio assim... Não. Que, já extrapolou os limites.
Em dois jogos, o Zach Wilson já tem mais interceptação que o Tua. O Trevor Lawrence também. Em dois jogos, já teve mais interceptação que o Tua teve o ano passado inteiro.
Ano passado não, inclusive com esse ano. Inclusive com os dois.
É.
Ou não, foi só do ano passado? Acho que
é. Não, do, bom, do né? ano passado. Que, do ano passado,
é do ano
que
passado.
O Tua teve uma contra os Patriots. Então, Sunshine já está com 5 interceptações. Zach Wilson com 5 interceptações em 2 jogos também. Justin Herbert tem um monte lá. Toda vez que chega na red zone, ele faz alguma cagada e não
converte. Ele tá terrível na red zone. O aproveitamento dele na red zone é terrível. Terrível. Mas e aí? A culpa é só do garoto?
Mas de todos eles, ele é o mais sólido na red zone. É o que mais converte em touchdown.
Pois é. E aí, tipo, sabe, cai tudo em cima só do garoto. Ah, mas que porra, é insuportável isso. E sério, cara, eu tô cada vez mais convencido de que isso é uma coisa absolutamente deliberada, entendeu? É uma coisa maldosa, é uma coisa assim, tipo, realmente pra incomodar, pra trazer coisas negativas, entendeu? Não são análises coerentes, não são análises frias, entendeu? É coisa de maldade, é coisa de covardia. Entendeu? E, cara, eu tô saturado disso. Eu tô saturado. Não. Eu vou começar a ser extremamente mal educado com todo mundo agora por causa dessa porra. Aviso tá aberto, chega. Você
quer um exemplo, Rafa? Né?
Outro?
Porque a gente fala, às vezes a gente fala, não, a imprensa não gosta do Miami Dolphins. Né? Tipo, a gente fala. Às vezes assim, né? Todo torcedor deve achar isso quando não elogia o próprio time. Mas, cara, um exemplo notório, né? Aquele, toda a imprensa nacional lá dos Estados Unidos detonando o Tua, aquele Daniel Orlovsky detonando o Tua, que foi quarterback lá, que ele fez aquele safety ridículo, que ele, no snap, ele corre até a linha de fundo, né? Faz o dropback até a linha de fundo, foi safety. E aí, né, detonou o Tua ano passado, esse ano, na off-season, e aí o Zach Wilson fez esse jogo ridículo de... 4 interceptações. Vai, a primeira ainda não foi culpa dele, né? A primeira foi um bom lance ali. Mas as outras 3 foram, assim, patéticas, né? Longe, não tinha ninguém onde ele lançou a bola. E aí o Daniel Orlovsky fez um tweet hoje falando: Não, gente, calma. O Zach Wilson lançou 4 interceptações, mas dá uma olhada ali no ataque dele. Olha, não tinha nenhum wide receiver com separação.
Ah, calma.
Eu olhei aqui, né? E falei, caraca, é, mano. Tipo, a mesma situação do Tua o ano passado inteiro, e o cara não aliviou. Agora ele alivia? Ah, vai cagar.
Mesma situação, não. Mesma situação, não. O Tua teve a preparação que o Zach Wilson teve. O Tua, enquanto tava todo mundo se preparando, o Tua tava numa sala de fisioterapia, entendeu? Então, ele não tava bem fisicamente, ele não tinha treinado com seus companheiros, né? E ele tinha perdido todo mundo, né? Ele não tinha um ataque.
E a essência de você jogar com sabedoria foi exatamente o que o Robert Staleck, o novo técnico dos Jets, falou. Pô, às vezes o quarterback precisa entender que não é só fazer lance bonito, lance de highlight para aparecer nas melhores jogadas da rodada. Às vezes você tem que jogar futebol americano de maneira chata, protegendo a bola, evitando turnover, evitando interceptação, que é o que o Tua fez o ano passado e faz bem. Ele sabe proteger a bola.
Mas é o que o Drew Brees fez a carreira inteira, é o que o Tom Brady faz a carreira inteira.
Exato. A gente tem um quarterback extremamente inteligente, extremamente habilidoso, com muita curiosidade. O cara é resistente, apesar que ele teve várias lesões, mas só depois da pancada que ele tomou querer voltar pro jogo. O cara, sabe, ele tem mentalidade de...
Mentalidade forte até.
Forte, né? É, mentalidade forte. Ele é tough, né? Igual o Brian Flores gosta dos jogadores. Ele é um cara tough, assim, durão. Mas, a galera não enxerga isso, porque a galera prefere achar que se meu quarterback pontuou no fantasy, ele é bom. Se não pontuou, ele é ruim. Porra, vai cagar, não é assim.
É, a galera tá muito presa a fantasy, cara. Tipo, muito pontuaçãozinha de fantasy, entendeu? E outra, tá um modismo também com relação a esses running backs extremamente móveis, né? Tipo, Kyler Murray. Tipo, gente, eu acho tão insuportável o jogo do Kyler Murray, que é uma correria desenfreada, uma improvisação. Toda jogada ele tem que improvisar alguma coisa, né? Toda jogada ele corre para um lado, corre para o outro, e uma loucura, e tu não sabe o que vai vir dali. E às vezes tá certo, às vezes tá errado. É uma loucura, né? Ontem eu tava assistindo o jogo do Baltimore Ravens com o Kansas City Chiefs, que foi um jogaço, mas tipo, cara, o Lamar Jackson, a dificuldade que ele tem para passar certas bolas fáceis é um negócio grosseiro, né? Agora, resolve demais com os pés. E isso é uma arma absurda, porque ele não é ruim passando, não é isso. Mas ele não é o cara mais preciso do mundo passando, né? Só que ele é um bom quarterback. Agora, o problema é que ele corre que nem um louco, corre muito, e aí tu não sabe o que tu vai fazer. Tu vai marcar o jogo corrido dele? Tu vai proteger contra o passe? Enfim, é uma loucura, mas ele não é aquele pocket passer, né? O Kyler Murray também não. Então, aí teve uma jogada do Justin Herbert. Cara, olha, era uma tranquilidade no pocket. Um pocket, coisa... Olha, gente, nem quebrar o pocket não quebrou, entendeu? O pocket não foi deslocado, sabe? É uma morosidade ali. E ele podia fazer a terceira leitura, não deu certo. Ele podia deixar os receivers improvisarem. E ele podia escolher o que ele quisesse fazer. Ele podia dar um scramble para um lado, podia dar um scramble para o outro. Olha, ele podia escolher absolutamente o que ele quisesse, né? E aí, se eu não me engano, ele ainda não lançou um passe incompleto. Mas assim, tá chato demais até. Já passou de todos os limites do aceitável, entendeu? Então a galera que quer o Watson, pega o Watson e enfia no rabo, porque eu vou começar a tratar assim, entendeu? Quem quer o Watson em Miami, pega ele, passa, besunta ele em KY e enfia na bunda. Entendeu? Eu vou começar a tratar assim, sério mesmo, entendeu? Encheu a porra do saco. Alguém tá falando no Trevor Lawrence lá, de levar o Deshaun Watson pra Jacksonville? Leva pra lá. Ah, o Justin Herbert não ganha jogos, leva o Watson pra lá então, né? Eu acho sacanagem falar isso do Herbert, entendeu? Uma porrada de coisa dando errado lá. Se alguém falar que os Chargers não ganham jogos por causa do Herbert, eu acho sacanagem. O garoto não tá jogando bem, mas a culpa é dele? Porra, longe disso, né? Então, assim, tá chato. Miami Dolphins não tem linha ofensiva. O Miami Dolphins não tem jogo corrido. Não adianta. O Miles Gaskin é um ótimo running back 2. O Savon Ahmed é um ótimo running back 3. Não tem. Aí, Ah, o Malcolm Brown é o cara da força. Não ganha uma jarda na porrada. Não ganha. Não consegue ganhar, né? Então, os Dolphins não têm um jogo corrido, porque os Dolphins, esses Dolphins, não se importa com o jogo corrido. E eu tô há anos falando isso. E isso é na conta do Chris Greer, e isso é na conta do estilo de jogo do Brian Flores. Não tem um jogo corrido. E aí, querido, sem jogo corrido, você não tem RPO, porque o que, que é o R? Que é o R? Né? O que, que é a letra R do RPO? Né? Então não tem. E aí você não tem play action, porque ninguém vai morder o play action, ninguém vai cair. Você não vai com a bola, cara. Então marca o passe e foda-se, entendeu? Então a coisa é meio óbvia. A coisa é meio óbvia. Pra quem quer enxergar, pra quem não quer, fica isso aí. É Deshaun Watson. Então fica com essa viadagem de Deshaun Watson aí. Já falei, presunto em KY enfia. Fala alguma coisa aí, Marcos.
Mas é isso aí. É isso aí, Rafa.
Quer ver outra coisa? Eu vou te dar um negócio bom pra você falar aqui, ó. Deixa eu te dar um assunto bom pra tu falar aqui. Ó, 2017, Charles Harris. 2018, nossa. Minka. 2019, Christian Wilkins. 2020, Tua e Austin Jackson e Noah Igbinoghene. E ok, tá muito cedo pra falar de 2021. O que você acha?
Trágico, né? Trágico quando a gente olha pro Charlie Harris, cara, já tá rodando aí por vários times. Quando tinha TJ Watt disponível. Minka Fitzpatrick, que beleza. Vai. Não tá nos Dolphins, mas foi pro Pro Bowl.
Foi uma baita assim. Escolha. Foi uma baita escolha que não souberam como manejar a situação. Ah, eu quero ser trocado. Então, cala sua boca, fica quieto, vá tomar no cu, você tem contrato, não me enche a porra do saco. Cala a boca, fica quieto aí, vai trabalhar. Entendeu?
O problema é que
puxa do caralho.
O problema é como eu vi um tweet hoje, né? Falando, né? Foi pra algum torcedor falando pra um jornalista, não lembro quem foi. Falando, cara, mas você tem certeza que Miami que saiu ganhando na troca pelo Laramie Tunsil? Porque a gente olha as escolhas aí, o que viraram.
O problema todo é esse. Então, por exemplo, vamos voltar até no Minka, né? Porque aí você consegue. O Minka foi uma escolha número 11. Você se desfaz de um jogador insatisfeito no elenco e consegue uma escolha número 18, é uma ótima troca. Os Dolphins se deram bem nessa questão. Os Steelers se deram muito bem porque conseguiram pegar um jogador que todo mundo sabia que era extraordinário, né? E os Dolphins conseguiram uma belíssima recompensa por isso. Laramie Tunsil. Ninguém queria trocar o Laramie Tunsil. Os Dolphins não queriam trocar o Laramie Tunsil. O problema é que o Bill O'Brien surtou. E aí os Dolphins conseguiram uma excepcional, uma enorme, inacreditável recompensa pelo Laramie Tunsil. O problema é, Marcos, se você ganha numa Mega Sena e não sabe gastar o seu dinheiro, não adianta ganhar na Mega Sena. Então não adianta você ter na sua mão 350 escolhas de primeira e segunda rodada se você não sabe usar isso a seu favor. E é por isso que eu tô já defendendo a demissão do Chris Greer. Ele não tá sabendo draftar. Os drafts dele estão ruins. A free agency dele está ruim. Ele está fazendo um trabalho ruim. São uns ou outros acertos. Mas, no geral, o trabalho do Chris Greer é ruim.
Não, e é o ponto ali, né? Porque, por exemplo, você draftou o Minka. Aí você se livrou do Minka. Aí você tem que pegar outro defensive back, né? Não vou nem falar porque foi pela escolha do Minka, mas virou ali. Você pega o Noah. Aí o Noah não dá certo. Aí você tem que ir pegar o você podia ter pego, né, que eu bati muito na mesa por ele, o Anthony Winfield Jr. Aí beleza.
Perdeu
o Winfield Jr. Porque pegou o Noah. Aí esse ano tem que pegar o Jevon Holland, que vai fazer ali a função na secundária. Então, tipo, você tá correndo atrás do rabo o tempo inteiro, cara.
Exatamente esse o ponto. Perfeito. Esse é o ponto, entendeu? Então você acaba tendo que pegar o Noah. Não, você pega o Noah e não pega o Antoine Winfield. E aí no ano seguinte você tem que corrigir a cagada que você fez no ano anterior. E a mesma coisa que eu tô falando com o Austin Jackson, entendeu? Quando você ontem no grupo, você brincou com a gente e você perguntou, mas o que vocês fariam aqui na 18 no lugar do Austin Jackson? Não é isso. A cagada foi no ano anterior quando eles não pegaram o Jack Conklin, entendeu? Porque aí no ano seguinte você não precisa pegar um left tackle. Não na 18, não ali. Ali você pega qualquer outra coisa, entendeu? Mas ali você já tinha corrigido, você já tinha se precavido. Você já pegou o seu right tackle, porque o seu quarterback é canhoto. Beleza. Agora, ano após ano, tendo que corrigir cagada. E, de novo, não temos jogo corrido. Quem é que corre com a bola em Miami? Ninguém corre com a bola em Miami. Por quê? A linha ofensiva é uma merda. E porque não tem jogo corrido. Não tem um running back decente.
E a OL é tão ruim que a gente não consegue nem, assim, sendo sincero. Beleza, eu também acho que o Miles Gaskin não é um running back 1. Mas, pô, com uma linha ofensiva um pouco melhor, cara, ele se quer desenvolver, entendeu? Não vai ser o Derrick Henry, não vai ser um cara que vai pro Hall da Fama, mas, pô, pelo menos melhora um pouquinho, né? Pô, em vez de ganhar ali 3 jardas por tentativa, vai, consegue 5 com mais frequência. Aí, pô, ele avança, faz uma terceira curta. Uma terceira curta fica bem melhor, cara.
Isso, esse é o jogo. Você pega... Vamos lá, para não ficar tão previsível, né, a gente jogando Madden, né, aquela coisa de correr em toda a primeira descida. Por exemplo, você chegar numa segunda, você tá numa situação de segunda para 7, e você corre na segunda tentativa, na segunda descida, você corre 5 jardas, você tem uma terceira para 2, gente. Você abre um playbook enorme numa terceira para 2, sabe? Mas aí você tem um jogo corrido consistente, e aí você abre o seu jogo... pro RPO. Gente, pra quem não sabe o que é o RPO, é Run Pass Option. Mas a primeira letra é R, de run. Corrida, correr. Aí você não tem um running back, você não tem uma linha ofensiva, você vai enganar quem? Você vai enganar quem num play action, sabe? Então, o erro do Miami é estrutural. O elenco tá montado errado. E vem sendo montado errado há anos. A gente falou aqui, a contratação do Kyle Van Noy foi errada. A contratação do Eric Flowers foi uma piada. A gente falou isso na época.
Volta a correr atrás do rabo, né? Porque alugou, não foi contratação, né? Foi aluguel de um ano, que pagou uma fortuna ali. E um aí,
absurdo.
Toda a classe de free agent já caiu fora do time.
Uhum.
Aí erra no Austin Jackson, aí tem que ir atrás lá do Isaiah Wilson, que o cara preferiu abandonar o futebol americano, aí você vai atrás do Greg Little.
Outro erro de avaliação também, né?
É, e fica nesses projetos aí de complexo de Messias, que vai salvar o cara que não quer nada com nada, e não dá certo.
Exato. E outra coisa, há 10 anos a gente não vê um Miami Dolphins razoavelmente decente, entendeu? Já tem 10 anos essa brincadeira, entendeu?
20, né? Porque Miami Dolphins decente pra mim é o Miami Dolphins... King of Monday Night, o Miami Dolphins,
sim.
Que tá toda hora no horário, no prime time, o Miami Dolphins.
Exatamente, tá... mas aí o que acontece? Tá, a gente drafta um franchise quarterback e não cuida do garoto, entendeu? A gente drafta um franchise quarterback e não cuida do garoto. É garoto, é, gente, é moleque, tem 23 anos, tem que montar um muro na frente do garoto. E aí o que fizeram? Botaram um monte de garotos. Lembrei que eu ia falar. Então, deixa eu falar antes que eu perca. Escolhas de primeira e segunda rodada, gente, são jogadores que vão causar impacto de imediato na equipe. Você não drafta projetos na primeira ou na segunda rodada. Projeto você pega no terceiro dia para desenvolver. É diferente, gente. Você pega um jogador na quarta rodada, aquilo ali você tem a paciência em desenvolver para daqui a 2, 3, 4 anos. Ok. É válido. Agora, primeira rodada, uma escolha top 20. Esse cara, se for jogar na linha ofensiva, ele tem que ser espetacular. Ele tem que dar resposta na hora. Primeiro jogo, ele já tem que estar ali segurando a linha ofensiva. Uma escolha top 20. Uma escolha de primeira rodada não pode ficar 2 jogos de fora no segundo ano dele. Isso é inadmissível. E a gente avisou isso na hora. Tá errado. Ah, o Rafa é azedo. É isso que eu escuto. O Rafa é chato. Aí é foda, Marcos. Avisar, a gente avisa, cara. Mas aí a gente é chato.
Não, é isso mesmo. E aí vai querer queimar o Tua, porque a torcida de Miami é impaciente, a torcida de Miami é emocionada, é insegura, né? Apanhou tanto que ela fica desesperada logo, tudo tá uma proporção maior. E aí o que vai acontecer é, se o Tua sair, cara, vai brilhar em outro time. Igual a gente tá vendo o Sam Darnold lá pareado com o cara que era, conhece ele, conhece bem ele, no, e tá indo bem nos Panthers, quando era uma desgraça nos Jets, como o Tannehill foi, pra não ficar no exemplo só de Miami, né? No exemplo do Darnold. Mas é isso.
Não, mas foi um ótimo exemplo. E a gente tinha uma noção de que isso ia acontecer com o Darnold. O Darnold, quando saiu no draft, era um ótimo quarterback. Isso obrigatoriamente vai se traduzir na NFL? Não. Mas tá se provando. Tá provando que ele não é aquilo que se falava dele em Nova York. Por quê? Porque o New York Jets, assim como o Miami Dolphins, é uma franquia que é completamente fora dos trilhos. Os Jets não sabem o que fazem, né? Os Dolphins, você ainda enxerga um certo esforço de tentar fazer alguma coisa positiva. Coitado, os Jets nem isso, né? Porque os donos, a família Johnson, tá cagando pro New York Jets. Eles cagam baldes pro New York Jets, né? Você vê pelo menos o Steven Ross interessado em tentar arrumar as coisas. Erra e acerta, mas ele tenta acertar. Né? Não, e o Tom Garfinkel é um cara extremamente competente com relação às coisas dos Dolphins fora de campo. Né, os Dolphins estão com um novo centro de treinamento maravilhoso, a reforma do estádio. Quer dizer, é uma série de coisas que a gente vê eles se movimentando no sentido de quererem fazer algo de positivo para a franquia. Né? Nos Jets, nem isso. Os caras estão cagando, isso, mano.
E outra coisa que eu tava lembrando, Rafa, assim, também, o Tua. Né, bem, gente, quarterback é a cara da sua franquia. Né? Tipo, beleza, você pode ter o Howard, J.J. Watt. Beleza, são todos grandes jogadores. Mas, cara, a cara da franquia, quem vende camisa, é o quarterback. Muito mais que os outros. E aí, você tem que proteger seu quarterback. Não é só dentro de campo, mas no contexto todo. E Miami trata muito mal o Tua desde o começo, né? Foi draftado e tal, sabia, tava machucado. Teve paciência, quem fez a avaliação dele pra NFL foi o médico do Stephen Ross, né? Fez aquela mutreta de bastidores pra ver se o menino tava bem ou não, até aí tava indo bem. Aí beleza, botou o Tua em campo lá no final do jogo contra os Jets. Depois disso foi tudo errado, porque Miami ia pra semana de bye, aí eram praticamente 15 dias aí até o próximo jogo contra os Rams. Aí vaza a notícia, né, antes do Brian Flores contar pro elenco, vazou a notícia pra imprensa de que o Tua seria titular. Deu 2 semanas aí pro Rams se preparar. Beleza, menos mal, Miami ganhou o jogo. Mas ficou aquele clima merda, né? Aí foi o Ryan Fitzpatrick que deu aquela entrevista dele lá que, pô, tava pegando fogo, ele foi lá e jogou gasolina, né? E aí depois foi aquele negócio da substituição contra os Broncos. Aí depois substituição, Marco, de novo.
Deixa eu só te interromper um minutinho.
Fala, pode falar.
Desculpa, a ESPN está acabando de trazer as transmissões da semana 3. Miami Dolphins e Las Vegas Raiders, domingo às 17 horas, no Fox Sports 1.
Maravilha. Tomara que não seja humilhação em rede nacional aqui. O confronto aqui, as informações até aqui também estão bem desencontradas, né? A gente não sabe se o Tua vai jogar ou não, aparentemente sim. Mas Derek Carr saiu de campo com uma lesão no tornozelo. O Marcus Mariota, que seria o reserva imediato, tá na injury reserve. E o Josh Jacobs, também bem questionável para a partida, né? Então, a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 20. Ainda tem uma semana inteira para desenrolar toda essa história aí do jogo contra os Raiders.
Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os Raiders, então? Vamos para os palpites. A gente já está com mais de 1h20, ainda já para 1h40, de 1h30 de programa. É difícil falar o que a gente esperar, né, para o jogo, né, Marcos? Eu acho melhor a gente ir para os palpites direto, porque, sinceramente, eu não sei o que esperar da postura do Miami Dolphins para esse jogo.
Acho que, assim, o que a galera tem que ter em mente é que any given Sunday, né? Cada domingo é uma história diferente. Você vê aí os Saints deram
isso aí é indicação de filme? Eu gosto desse filme, esse também, filme é muito bom.
É muito bom. Domingo Qualquer, o título em português.
Isso, mas... aí, Any Given Sunday, um domingo qualquer. E pra quem se amarra como eu, na Cameron Diaz, no auge, vale só pela Cameron Diaz o filme.
Mas é isso aí, gente. Você vê, pega o Saints, deu uma trauletada no Packers na semana 1, levou outra sacolada na semana 2. Então, um domingo não diz, não confirma o que vai ser o domingo seguinte. Cada domingo tem sua história, tem seus matchups, tem tudo o que acontece durante a semana. Então, não é porque foi feio contra os Bills que necessariamente vai ser feio contra os Raiders. Dito isso, Eu, no começo do ano, fiz aí uma projeção de resultados que, na minha, os Dolphins iriam até Las Vegas e ganhariam de novo dos Raiders. Isso antes de ver essa desgraça de linha ofensiva que a gente teve, mas os Raiders também têm suas vulnerabilidades. Acho que o time deles piorou em relação ao ano passado e o nosso, agora já não sei mais se melhorou ou se piorou. Mas se a gente ganhou ano passado, temos que ganhar esse ano de novo. Então, acho que num placar apertado, porque a gente já tá vendo que Miami não faz muito ponto. Se o Derek Carr não jogar, Miami tem boas condições aí de sair com a vitória de Vegas. E você,
seu
Rafa?
Placar. Seu placar, por gentileza.
Meu placar? Então, acho que vai ser um jogo bem apertado aí, na faixa de 21 a 17, 21 a 20 para Miami. 21 a 20, vai, vou bem, diferença de um ponto, bem cravado.
21 a 20 para amanhã. Ok. Eu tô me sentindo tão melhor depois de tanto desabafo. Eu tô me sentindo tão bem depois de tanto desabafo aqui, nessa uma hora e meia, que eu vou apostar até na vitória de Miami. Me fez bem, cara.
Precisa responder, né, gente? Miami tem que... Pô, se Miami tomar outra trauletada, e semana que vem tô aqui no Finscast pedindo a cabeça... Ainda tô em dúvida se vou pedir a cabeça do Greer, mas se perder feio semana que vem, eu me junto ao Rafa no curo.
Ah, eu já... Segunda semana e já... Eu já tive a amostra que eu queria. Então, pra mim, chega de Chris Greer, já deu. E outra coisa que eu falo com relação a isso, limpeza, né, tanto de comissão técnica quanto de front office, é uma coisa que eu sempre... sou muito coerente com o que eu acredito. Eu quero nomes experientes. Chega de first-timers em Miami, tá? Eu não suporto mais first-timers em Miami. E isso é Joe Philbin, e isso é Adam Gase, e isso é Brian Flores, né? E aí depois você me traz um Chris Greer e aquele... Como é que era o Dennis Hickey, né? Aí quando resolve trazer alguém... que tem alguma experiência, o cara me inventa o Mike Tannenbaum, aí também não adianta, né? Então, porra, tem que saber fazer a coisa, entendeu? Não sabe, me leva pra lá, né, Marcos?
Se
tiver qualquer dúvida, me leva pra lá.
Se for pra vir um first-timer, que seja alguém de um front office que seja realmente bom e reconhecido pela capacidade, né? Que eu vejo hoje na liga, eu gostaria de ver alguém do Ravens. Eu acho que o Ravens tem sido... Pode não estar competindo, não ter disputado o Super Bowl nos últimos anos, mas é um exemplo de organização consistente. Sabem montar elenco muito bem. Né? Acho que é uma das equipes que faz, acho que talvez, os melhores drafts da liga.
Sem dúvida, sem dúvida.
E sabe utilizar seu nível de acerto, né, de tudo, é muito maior que a média, então... Pelo menos que venha alguém de uma organização consistente igual os Ravens.
Exatamente. Concordo muito com você com relação a isso. Os Ravens são um grande exemplo, né, a ser seguido. Eu acho que os Steelers também fazem um trabalho espetacular com relação a isso. E vale lembrar que os Steelers estão no seu terceiro ou quarto head coach na história. Né? Chuck Noll, o Cowher, não é isso? E
O Mike Tomlin.
Acho que são três, né? Deixa eu ver aqui. Steelers Head Coaches. Deixa eu ver se tem algum antes do Chuck Noll. Gente, acho que é isso aí. Vamos ver aqui a lista. Não, tem... O que é isso aqui? Ah, porra, tô falando da era moderna, não fode. Vamos lá. Bill Austin, ficou de 66 a 68. E aí depois, Chuck Noll, de 69 a 91. O Bill Cowher, de 92 a 2006, e o Mike Tomlin até agora. Tá bom de exemplo isso pra ser seguido ou não? Né?
Seis títulos, né?
Hã?
Seis títulos, né, cara?
E cheio de título, né? E cheio de título. E aqui o Chuck Noll, eleito algumas vezes o técnico do ano, o Bill Cowher, eleito em 92, o técnico do ano, e o Mike Tomlin, em 2008, eleito o técnico do ano. E aí? O que vai se contestar de uma franquia como essa? Há quanto tempo a gente vê o John Harbaugh já nos Ravens, né? Então é isso, eu tenho três, né? Eu sempre falo dos meus três técnicos preferidos na NFL, dois deles eu acabei de citar, o Mike Tomlin, o John Harbaugh e o outro, ninguém, nada menos do
Ah,
que
e
o Will.
pode apostar que se caminhar para isso que do Chris Greer ser demitido e porventura o Brian Flores for demitido também, aí vai vir o Jim Harbaugh. O Stephen Ross não vai ter tolerância, vai tirar ele lá de Michigan e vai falar: vem pra cá, meu filho.
Já deveria ter feito, né?
Era o que eu achava que ia fazer, né? Porque, vamos
Na
falar a
época
verdade, né?
do.
Ninguém especulava Brian Flores nos Dolphins, né? Quando sabia que o
Exato.
Adam Gase seria demitido.
Vamos lá, gente. Deixa eu dar meu palpite aqui. Os Dolphins vencem os Raiders. Dificilmente as equipes do Brian Flores fazem jogos tão trágicos de maneira seguida, né? Então, pelo menos eles conseguem responder no jogo seguinte de alguma forma. Os Raiders vêm numa pegada boa, os Raiders vêm numa boa sequência, fizeram um grande jogo contra os Ravens, né? Então, tem muita coisa que eu não gosto ainda dessa equipe do John Gruden, mas o Derek Carr vem jogando muito bem, o Darren Waller vem jogando muito bem. Então, e o Derek Waller é um jogador que pode fazer um estrago muito grande na defesa dos Dolphins, né? É um tight end. Então, é complicado. A lei do ex pode funcionar ali, o Kenyan Drake tá lá, né? Então, se o Josh Jacobs não for o running back principal dos Raiders, o Kenyan Drake será. Né? E aí os Dolphins também não sabem segurar o jogo corrido, então o Kenyan Drake também pode machucar muito a defesa dos Dolphins, mas eu quero acreditar na, na, na... Hã?
Não, o mínimo que se espera é que o Brian Flores saiba anular o Kenyan Drake depois de ter dispensado ele, né?
Ah, mas é jogo corrido, não sabe. Mas eu quero acreditar que a tendência permaneça de que após jogos muito ruins, os Dolphins se recuperam pelo menos ganhando o jogo seguinte. Isso já aconteceu algumas vezes na era Brian Flores em Miami. Então, eu vou apostar numa vitória. Eu vou apostar numa vitória. Deixa eu ver aqui. 24 a 20. Você apostou quanto? 20, 21 a 20, né? Que você apostou?
Eu apostei 21 a 20. Você está muito otimista,
21 a
Rafa.
20.
Tá
Eu vou apostar
passando pano,
24 a
Rafa?
20.
Para de passar pano, Rafa.
Não, eu tô aliviado. Eu tô aliviado. Fez bem o botar para fora. Aí eu tô mais aliviado.
Não, ó, tô só eu, o Tiagão e o Newton e o Maio marcando de encontrar lá em Miami Gardens e tacar fogo naquilo tudo.
Ah, não, mas eu
Bom,
também gostaria.
depois de investir não sei quantos milhões lá naquele centro de treinamento novo. Se o Tua no refis, né? Na fisioterapia lá. Se
Eu refiz.
o Tua não voltar domingo, a gente chega lá dando bica naquele escorregador novo lá.
Eu só não vou tacar fogo em aquilo tudo lá porque eu quero trabalhar lá. Eu faria um trabalho melhor. Tá vendo? Aí as pessoas falam: ah, você é arrogante. Porra, eu não tá com uma OL dessa. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Uma OL dessa aí, eu não faria, não. Entendeu? Eu não contrataria o Kyle Van Noy, eu não contrataria o Eric Flowers, eu não faria disso. Eu não draftaria o Austin Jackson, eu não draftaria o Noah, eu não draftaria o Jalen Phillips, né? Eu teria draftado o Najee Harris, a gente ia ter um joguinho corrido, né? Assim, quando eu falo, a gente aqui no Finchcast faz um catado aqui, eu, você e João. A gente faria melhor? Eu não tô falando de sacanagem, não. Porque é muita merda que tá sendo feita lá. Entendeu? Então, pra fazer Ravens, agora é um De Costa, né? Eric De Costa, é isso? É Ravens GM. Acho que é Eric De Costa. Um cara extremamente competente, né? Que era assistente do Red Mackenzie, né? Então, você não precisa ser nenhum gênio pra fazer menos pior do que tá sendo feito em Miami. É uma tragédia o que tá sendo feito em Miami. Então, não é arrogância da minha parte, não. É porque eu sei o que eu tô falando. A gente não faria tanta merda como eles estão fazendo. Então vamos lá. A gente tem acertado também, viu, Marcos? A gente acertou na primeira rodada, fomos unânimes aqui no Finchcast, apostando na vitória dos Dolphins contra os Patriots. Depois, unanimidade de novo numa derrota para os Bills. E agora, unânimes de novo com relação à vitória dos Dolphins. Então, quem tá ouvindo sabe já que a vitória é garantida.
Aposta aí, galera. Aposta aí.
Só apostar, entendeu? Ó, eu vou apostar um dinheiro, cara. Eu vou botar um dinheiro nessa porra aí dos Dolphins, porque vai estar pagando bem, entendeu? Vai estar pagando bem. Caralho, olha o passe do Aaron Rodgers. Se fuder, né, cara?
Ah, não dá spoiler que eu tô com. Tá atrasado aqui. Mas aí, ó, Saulo. Tá chegando aí, Saulinho, ó.
Tô, ó, deixa eu... A galera gostou.
Preciso de 20 pontos do Aaron Rodgers pra ganhar do Salmo aí no Fantasy.
Pô, só esse passe aqui pro Davante Adams, tem umas 40 jardas esse passe aqui. É, a galera gostou que na semana passada a gente mandou os abraços aqui pra galera. Então vamos lá, Alex Cavalcante, Pedro Stinton, Rafa Ferraz, manda um abraço de novo pro Saulo. Saulo tá sempre aqui com a gente, Rafael Gonçalves. Tiagão, tamo junto, Tiagão. João Vitor. Ó, tem um perfil de um outro time aqui. Cara, que galera, que rapaziada, gente boa, galera do Seahawks Brasil. Meu, galera, muito maneira lá. Pô, um abraço pra todo mundo aí. É, Rui, pô, cara, Rui Fogo. O Thales, coitado, reza toda noite pro Deshaun Watson ser trocado pra Miami. Ele é torcedor dos Texans. E é vascaíno ainda, coitado. Esse aí comemorou a vitória ontem contra o Cruzeiro, entendeu? Ele e João comemoraram a vitória ontem contra o Cruzeiro. Só que aí veio a narração do Kleber Machado. Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! O gol foi anulado. Tu viu isso, Marcos? Eles estavam achando que o Vasco estava ganhando. Isso foi muito bom. Ai, ai. Ó, o André Luiz, né? Chavion. Ah, que mais? Fala aí.
Não, nessa que a gente cometeu uma grande injustiça de um dos caras que é mais parceiro aqui, que está sempre interagindo com a gente. É o Jonathan Jung, comandante. Opa. O Jonathan disse que se o Miami chegar no Super Bowl, ele vai fretar um avião, vai levar a gente, vai pilotando.
Então, tamo junto,
pai, João. Pai do Duke. Jonathan,
tamo junto, Jung. João. Jonathan Young. Ó, o Carlos Rodrigues, mandar um abração por Carlos Rodrigues aqui. William Carlos. É, Marcos Vieira.
Ah, não, esse aí só fala bosta.
Esse aí já manda abraço todo dia, né, Marcos? É. Robson. O Robson tá enjoado, cara. O Robson, Flamengo. Né? O Djokovic perdeu, o Robson tá feliz pra caralho, né? Já tomou a segunda vacina, tá todo feliz com essa vacina. Então,
já que o jogo vai passar na Fox, um abraço pro Wayne Eirado, que deve estar ouvindo a gente. Ele sempre ouve o Finscast em semana de transmissão do Miami. Não sei se vai ser ele que vai fazer a transmissão, provavelmente deve ser na Fox.
Uhum.
Um abraço aí pra galera da ESPN, Fox, Star.
Um abraço aqui também pro Gabriel Melo. É, e acho que é isso, tamo bem de abraço. Rafael Souza, a Mari aqui de novo, Mari veio falar comigo, ficou toda feliz que a gente citou ela, é legal, tipo, Pedrão, cadê o Pedrão? Pedrão, meu parceiro, Pedrão tomou uma cerveja comigo lá uma vez, lá em Niterói, cara, na hamburgueria, lá na O Hamburgueria, aí conheci o Pedrão, foi lá, foi com o bonezinho do Miami Dolphin, gente boa pra caramba, então vou mandar um abraço aqui pro Pedrão também. Então é isso, galera, chega, o programa foi bom. O programa, pra mim, Marcos, parecia uma sessão de com um psicólogo, sabe? Tipo, eu botei tudo pra fora, sabe? Eu tava constipado, aí eu botei tudo pra fora.
A terapia de guerrilha com o Miami Dolphin e o Italo Marcilli. Você cresce na base da porrada, tio.
Exato. Eu tava constipado, eu botei a merda toda pra fora. Então é isso, galera, a gente fica por aqui. Marcos, se despede aí, irmão.
É isso aí, galera, obrigado pelo carinho de vocês, por aguentar a gente falando tanta coisa, desabafando. Sofremos juntos, torcemos juntos, tenho fé que a gente vai ser feliz juntos também. Um grande abraço, boa semana aí, galera.
Isso aí, galera, eu só não vou nesse torcemos juntos não, porque eu já fiquei 2 anos com essa porra de torcemos juntos e depois levei um pé na bunda. É, lá na Fox, né? Fox era Fox Sports, torcemos juntos. Ah, vá
pra é pra verdade. Pô, nem lembrei disso, foi mal, Rafa.
É. Ai, galera, vamos lá, vamos pro sofrimento junto, e é isso aí. Sofremos juntos, pronto, assim é melhor. Quem sabe, né? O dia que botarem Rafinha lá como GM, as coisas melhoram. Ó, touchdown do Aaron Rodgers para o Robert Tonyan. Então, eu já ganhei nas minhas 3 ligas de fantasy esse ano, já tô satisfeito.
Para de dar spoiler, mano. Você fala isso, nem aconteceu na minha TV ainda.
Pô, e olha que eu tenho IPTV, cara.
Oh, aliás, se alguém souber de algum contato do Game Pass, porque o Game Pass não funciona direito, não só pelo delay, mas eu não consigo assistir nenhum especial, nem o VT do jogo, de condensado, nem os documentários, nem os filmes. Começa a assistir, dá pau, corta a transmissão. Se alguém souber como resolve isso, me dá um alô, por favor.
Então, contatos com... Qual o teu arroba aqui no Twitter?
No Twitter, Marcos Vieira, NFL. E no Instagram, MiamiDolphins.br.
Pronto, tá feito. Até Jabazinho fez hoje. Galera, chega, vambora. Não aguento mais falar de Miami Dolphins também, enche o saco, fala tanta desgraça. A gente volta na semana que vem para falar sobre a vitória mais do que garantida sobre o Las Vegas Raiders. Grande abraço, até a próxima. Pinzado. Valeu! Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins.